Parashá desta semana é Parashá Tere'e. Parashá Tere'e tem diversos assuntos. A Parashá começa falando sobre o Beit HaMikdash e sobre alguns detalhes que devem ser feitos nele. Fala sobre a mitzvah de destruir todas as idolatrias da terra de Israel. Depois, a Torá entra em mais assuntos ligados à idolatria. Por exemplo, a Torá fala sobre uma pessoa que vai se levantar e um sonhador ou um cara que se diz profeta e vai fazer sinais para vocês, milagres, e vai dizer: vamos servir idolatrias. Você não pode ouvir ele, porque na verdade isso é tudo um teste que Deus está deixando que seja feito com vocês, para ver se vocês não vão se desviar de Deus. Depois fala sobre alguém que fica instigando os outros a fazer idolatria, que não se pode ter piedade dele de jeito nenhum. Depois a Torá fala sobre uma cidade inteira que faz idolatria, qual é a lei dela, que precisa se destruir ela completamente. Depois a Torá fala sobre os animais que podem ser comidos e que não podem ser comidos. Depois a Torá fala algumas leis sobre o ano da Shemitah, que está chegando, se Deus quiser, que existe uma lei também que deve se perdoar todas as dívidas. E depois, o final da Parashá fala sobre as festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, com vários e vários detalhes. Queria abordar dois assuntos na nossa Parashá. O primeiro assunto é de fato sobre a importância que a Torá trata nessa Parashá a respeito de idolatria. Não é o único lugar, a Torá fala em diversos lugares sobre idolatria. Tem a proibição de servir idolatria, tem a proibição de dar importância à idolatria. Nossa Parashá aparece sobre isso, que não se pode dar sequer importância à idolatria. Então qualquer idolatria deve ser desprezada. O Rashi até traz exemplos de idolatrias que tinham na época do Talmud, em que o nome, as pessoas chamavam o nome da idolatria com um trocadilho que despreza a idolatria. Porque não pode ter idolatria. Quer dizer, não só o judeu não pode fazer idolatria, os não-judeus também são ordenados nas sete mitzvot de Benei Noar a proibição de idolatria. É proibido, tem que acreditar no Deus único. E além disso, a Parashá fala a respeito do Beit HaMikdash. A Torá fala que você deve destruir todas as idolatrias da terra de Israel. E dessa forma, Hashem vai pairar no Beit HaMikdash. E aí, nesse lugar é que vocês vão trazer as oferendas, e lá vocês vão se alegrar com Hashem, e etc, etc. Acho que não precisa se estender demais. Mas é importante lembrar. Recentemente foi inaugurado em São Paulo um lugar, um centro de idolatria, que imitaram, entre aspas, tentaram fazer uma réplica do nosso templo sagrado. E aqui tem, na realidade, vários pontos. O primeiro ponto é que existe uma proibição da Torá de fazer réplicas do Beit HaMikdash. É terminantemente proibido fazer réplica do Beit HaMikdash, fazer réplica dos utensílios do Beit HaMikdash. Só é permitido fazer o Beit HaMikdash no lugar do Beit HaMikdash e os utensílios para o Beit HaMikdash. Proibido fazer réplicas. Isso está claro na Torá. A Gemará discute bastante sobre esse assunto. Tudo bem, a proibição talvez recai a nós. Mas não tem nenhum sentido qualquer outro querer fazer uma réplica do que é mais sagrado para nós e ainda por cima não fazer disso só um museu, não só fazer disso um centro ou o que for, mas fazer um centro idólatra numa réplica de algo sagrado, de algo divino, de algo que representa a unicidade de Hashem. Isso é uma afronta, mas cada um faz o que quer por aí afora. Então não cabe a nós nos julgarmos isso e nos metermos com isso. O que sim cabe a nós? O que cabe a nós é lembrar, em primeiro lugar, da história de Ahasverosh. Todo mundo lembra no começo da Megillah que os Midrashim contam que o rei Ahasverosh quis debochar do nosso povo e pegou os utensílios do templo e fez uma festa, a grande festa que aparece no começo da Megillah. E nesta festa ele apresentou os utensílios para todo mundo, demonstrando que vocês não têm mais templo, agora nós temos esses utensílios, e vocês nunca mais vão voltar para sua terra, vocês nunca mais vão ser redimidos por Deus. Acabou. E Ahasverosh se vestiu de Kohen Gadol, com as roupas do Kohen Gadol, tudo isso de uma forma, de uma afronta a o que tem de mais sagrado no nosso povo. E o mesmo está acontecendo no momento. Podem dizer que estão apoiando, ou sei lá o que for. No final das contas, o que está por trás é o que algumas religiões pregam, que Deus trocou o nosso povo por outros. E Deus fez uma nova aliança. E, portanto, quando se faz um templo desses, está se fazendo uma afronta ao nosso templo. Como se vocês não vão ter mais o seu templo, nós temos o nosso templo. Vocês não têm Kohanim, nós temos Kohen Gadol. E vai se vestir de Kohen Gadol, e as pessoas que trabalham dele vão se chamar de Levim, e etc, etc. Tudo isso sem pagar royalties. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é talvez até mais grave, é que o lugar é um lugar de idolatria. Pela Torá, isso é considerado idolatria. Tem que ficar claro para todos nós. A Torá diz que não existe uma segunda divindade. Deus não compartilha do seu poder com ninguém. Ele é único. E qualquer um que considere que há mais alguma coisa, isto é idolatria. E por conseguinte, é desnecessário falar, mas infelizmente deve ter gente que já está pensando: escuta, eu nunca conheci o templo, é uma chance de eu conhecer. Em primeiro lugar, não é o templo. Segundo lugar, a réplica não é bem feita, não está feito conforme os detalhes do templo. Não tem nada a ver, é só uma fachada. Mas é terminantemente proibido pela Torá um Yehudi entrar num lugar de idolatria. Ponto final. Isso vale para qualquer passeio que se faz, para qualquer lugar. Um judeu não visita esses lugares, é proibido entrar nesses lugares. É idolatria. Ninguém está falando para destruir esses lugares, Deus nos livre, não tem que fazer uma coisa dessas. Ninguém está falando para brigar com quem faz isso, problema de quem faz isso. Nós estamos proibidos, segundo Deus na Torá, de entrar dentro de uma casa de idolatria. É proibido entrar, é proibido ver os utensílios que fizeram, é proibido entrar no museu que tem, é proibido participar de missas ou o que for pela Torá. Isso é uma coisa que deve estar clara, mais ainda agora que a curiosidade pode querer despertar. É proibido. Uma pessoa que entra num lugar desses está aceitando e concordando com as idolatrias do local. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar sobre a nossa parashá, que embora a lei em si, hoje em dia, não é tão prática. Isso era na época do Beit HaMikdash, quando a terra de Israel era dominada de fato pelos judeus, unicamente, exclusivamente. Mas a Torá fala aqui sobre a mitzvah de uma cidade que pessoas corrompidas desviam as pessoas da cidade e falam para as pessoas da cidade: vamos fazer idolatria. E você vai verificar e vai investigar e vai perguntar muito bem. Estou traduzindo o versículo. E eis que é verdade, foi feita esta abominação no meio de vocês, dentro de vocês, no meio do vosso povo, no meio da vossa terra. Você vai matar todas as pessoas dessa cidade e tudo que tem nessa cidade. E você deve levar todos os despojos para o meio da rua principal e queimar tudo. E essa cidade nunca pode ser reconstruída. A mitzvah da Torá, o Talmud diz que nunca aconteceu. Nunca aconteceu uma cidade inteira virar idólatra. Então nunca aconteceu isso. Diz o versículo: "Velo yidbak beyadecha meuma min hacherem", e não vai se grudar na sua mão nada dessas coisas proibidas. "Leman yeshuv Hashem mecharon apo", para que Deus se acalme e se aplaque da sua ira. "Venatan lecha rachamim", ele vai dar misericórdia para você. "Verichamecha", e vai fazer, vai ter pena, e vai te multiplicar, conforme ele jurou aos seus pais, quando você ouvir a voz de Deus para guardar as mitzvot que eu estou ordenando hoje para fazer o correto perante Deus. O Talmud aprende desse versículo, que Deus fala que vai dar a misericórdia para nós. Diz o Talmud: toda pessoa que tem misericórdia sobre as criaturas, Deus tem misericórdia também sobre essa pessoa. E toda pessoa que não tem misericórdia sobre as criaturas, Deus não tem misericórdia sobre essa pessoa. E a pergunta aqui é clara. A pergunta é clara. O Talmud está aprendendo deste versículo que Deus vai dar misericórdia para nós, que se você tem misericórdia, Deus também tem misericórdia. É recíproco. Mas parece estranho. Nós estamos falando aqui de uma reação que, embora nunca existiu, nunca aconteceu, mas nós estamos falando de uma mitzvah que parece assim uma coisa extremamente cruel. Você vê uma cidade que todos são idólatras, todos se transformaram em idólatras, e você precisa destruir a cidade inteira. Então, como que a Gemara diz: toda pessoa que tem misericórdia, Deus tem misericórdia? De onde nós aprendemos desse versículo? Mas esse versículo está falando de misericórdia logo depois de uma destruição. Destruição não é misericórdia, pelo menos assim não parece. Nós estamos falando depois de uma crueldade, a misericórdia que Deus vai ter para a pessoa. Como isso se encaixa? Shemen Hatov nos diz algo que é uma regra básica. Nós vimos até não faz muito tempo no Sefer HaChinuch que as ações que a pessoa faz influenciam a pessoa. Se uma pessoa faz coisas boas, isso influencia para a pessoa ser uma pessoa boa. Se a pessoa faz coisas ruins, isso influencia a pessoa a se transformar numa pessoa ruim. Portanto, nós temos que buscar fazer coisas boas. Vem aqui, a Torá te ensina uma regra muito importante. Quando se trata que fazer algo cruel, que fazer algo forte, que alguém, fazer algo pesado, transforma a pessoa em algo pesado, transforma a pessoa a ter características fortes, quando se trata dos nossos assuntos. Mas quando se trata de uma mitzvah de Hashem, a mitzvah nos protege, e por mais que a mitzvah eventualmente envolva alguma ação muito forte, muito pesada, essa mitzvah vai influenciar a pessoa para o bem. Ao ponto tal que aqui, que é um caso extremo, mas a Torá ordena. Deus ordenou e precisa destruir essa cidade. E destruição é algo que, por um lado, é negativo. Destruição é algo que traz a pessoa a ficar influenciada à destruição. Ah, diz a Torá, se você faz uma mitzvah, por mais que a mitzvah é destruir, Hashem está dizendo em seguida que Deus vai dar para você misericórdia e vai ter misericórdia sobre você. Você vai ser influenciado por coisas boas. Você vai ser influenciado a ter misericórdia. Por mais que é oposto à ação que você fez. Mas a ação que você fez, você não fez por livre e espontânea vontade. A ação que você fez não foi por vontade própria. A ação que você fez é por uma mitzvah. Então isso vai te influenciar para o bem. Além disso, diz o Shem HaTov, de fato a ação aqui parece cruel quando você olha para a cidade. Mas se você for olhar para o mundo, que você, na verdade, a partir do momento que você vem aqui destruir essa cidade por ordem divina, você está salvando a humanidade de também ser traída. Porque, afinal de contas, pessoas traidoras nessa cidade influenciaram a cidade inteira para fazer idolatria. E depois que ele termina essa cidade, eles vão querer conquistar o resto do mundo com idolatria. Quando você vai lá e aniquila isso, por mais que frente a essa cidade parece algo pesado, você está salvando o mundo inteiro da idolatria. E não há bondade e não há misericórdia maior com o mundo do que salvar o mundo da idolatria. Além disso, como o próprio Pasuk diz aqui, o versículo diz, que Deus, Leman Yashuv Hashem Haronapó, isso vai fazer com que Deus acalme a sua ira. Quando tem uma cidade inteira fazendo idolatria, isso deixa Hashem muito bravo. Quando você vai lá e você destrói essa cidade por ordem de Hashem, você está fazendo com que Hashem fique calmo. Em outras palavras, você está salvando o mundo inteiro da ira de Hashem naquele momento, quando pessoas estão fazendo idolatria, que é uma das coisas que mais irrita Hashem. E daqui, estamos falando de idolatria. Mas provavelmente nós podemos aqui fazer uma aplicação prática ao que vem acontecendo nos últimos tempos. Nós temos inimigos que querem acabar com todos os judeus da terra de Israel e com todos os judeus do mundo e, na realidade, mais longe, com a civilização inteira ocidental. E, de repente, se tenta de todas as formas, se tenta com paz, se tenta de alguma forma que vamos parar, chega, e não adianta. Não tem ninguém falar, você está falando com as paredes. E, de repente, precisa entrar com uma ação que parece cruel, mas não tem outro jeito. É legítima defesa. Se você não vai acabar com eles vão acabar com você. Se você não vai acabar com eles, vão acabar com o mundo. É isso que eles querem. E não é o único grupo, tem vários grupos por aí. E olha grupos que estão começando a conquistar um monte de lugares. Olha grupos que matam jornalistas de outro país. E essas pessoas não são nativas. Essas pessoas vieram da Europa. É algo terrível. Se alguém não para isso, não se sabe onde isso vai parar. Ah, mas é um ato cruel. Isso não é cruel. Isso é salvação. Isso é defender a nossa própria pele. Nós temos que parar de olhar para as coisas de forma tão subjetiva, de forma tão influenciada pela mídia. Se nós precisamos defender a nós mesmos, a Torá fala que em legítima defesa pode se matar. Se não tem outro jeito, não tem outro jeito. A Torá não é a favor disso. A Torá diz que deve patar bechalom, tem que tentar com paz primeiro. Mas tudo tem limite. Se não é possível, se alguém vem te matar, você mata primeiro essa pessoa. Se alguém está querendo acabar com o mundo, você acaba com eles primeiro. Então, na realidade, quando Israel está atacando, quando Israel está acabando com esses chefes, o que Israel está fazendo? Além de se defender, Israel está defendendo o mundo inteiro, que é contra. O mundo inteiro fica latindo e indo contra Israel fazer isso. Mas Israel está salvando o mundo da frente desses loucos que querem partir para todos os lugares e fazer bagunça em todos os lugares e matar pessoas em todos os lugares. E saiba que se nós fazemos isso por uma mitzvah de defesa, uma mitzvah que Hashem deu para nós nos defendermos, Verichamecha, Deus vai ter piedade de nós. E Deus vai dar para nós piedade. E Deus vai fazer com que nós não sejamos influenciados por esses atos que parecem cruéis. Mas sim, isso vai trazer mais união para nós. Isso vai trazer mais misericórdia para nós. E esperamos que em breve tenhamos paz. Tenhamos o verdadeiro Beit HaMikdash em Yerushalayim reconstruído. Funcionando normalmente, livre dos inimigos. E o mundo inteiro na verdadeira paz.